Os órgãos de comunicação social tutelados pelo governo angolano sofreram profundas mudanças no âmbito das reformas que estão em curso no país, depois da tomada de posse do novo governo, depois do longo consulado de José Eduardo dos Santos, durante o qual os órgãos de comunicação social públicos assumiram uma total postura de colagem ao partido no poder. Os ventos da Quarta República parecem pretender passar uma esponja sobre a imagem negativa do passado. Assim ficou claro nas recentes recomendações do presidente João Lourenço, que manifestou o desejo de ver uma imprensa que sirva o interesse público, criando espaços de abertura aos cidadãos e, sobretudo, para a chamada sociedade civil. Nesta perspectiva, o estadista angolano não tem dúvidas em considerar que só com a liberdade de expressão e de imprensa o país poderá caminhar para uma verdadeira democracia, na medida em que são direitos consagrados na Constituição da República de Angola e devem ser respeitados por todos. Consciente do facto de ser tarefa difícil encontrar um ponto de equilíbrio, João Lourenço diz acreditar nas capacidades profissionais e de interpretação dos gestores face ao atual momento político do país. Quem aplaudiu esta nova postura do Executivo angolano é o secretário-geral da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente, João Castro. Considera que, finalmente, as autoridades do país reconhecem o papel importante que as organizações da sociedade civil desempenham em qualquer sociedade.
O presidente João Lourenço penso que está a marcar passos certos e porque está cumprindo, conforme disse, com o seu programa eleitoral. É preciso melhorarmos o nosso setor da comunicação pública, porque, de facto, é preciso acabar-se com muitos bajuladores que havia ou ainda existem, porque as pessoas têm que olhar a sua atividade como profissionais e não sempre graças à sua excelência, graças a não sei quantos mais, graças sim senhora, mas têm que desempenhar bem a função pela qual nós fomos nomeados, ou indicados, ou eleitos, etc. E o presidente João Lourenço está exatamente a dar os passos nesse sentido. Quanto ao apelo ao melhor desempenho, é o que qualquer bom dirigente espera dos seus colaboradores, direitos e indireitos, e da sociedade em geral. Relativamente à sociedade civil, eu acho que é de se parabenizar a iniciativa do Presidente da República, na medida em que ele finalmente lembrou-se oficialmente e no título e da função que exerce, que a sociedade civil é importante, se não a mais importante. E por que digo se não a mais importante? Porque esse país veio da luta de libertação nacional. A luta de libertação nacional deriva e teve como alicerces as organizações da sociedade civil. E o que aconteceu há um tempo a essa parte é que a mãe transformou-se em madrasta. Quer dizer, o pivô da luta da libertação nacional, que foram as organizações da sociedade civil, foram esquecidos, relegados em penúltimo lugar, ou em nenhum mesmo, marginalizados, discriminados, humilhados, sem apoio, sem aproximação. Quer dizer, o Estado auto-excluiu-se daqueles que lhe deram voz, daqueles que lhe deram força quando se lutava para a independência nacional. Portanto, se o presidente João Lourenço recorda-se a isso e foi buscar esse grupo de cidadãos constituídos e organizados e organizações da sociedade civil para tomarem voltarem a tomar voz naquilo que é das suas competências, das suas áreas de atividade, é uma boa decisão, uma boa política, e nós aplaudimos e agradecemos, porque enquanto organização da sociedade civil não deixamos de ser cidadãos importantes deste país.
João Castro manifesta o desejo de ver concretizadas na prática todas as orientações do chefe de Estado angolano para se criar no país um ambiente de pluralidade e de mais abertura.
De um tempo a esta parte, o que se via é que os órgãos da comunicação social públicos pareciam produzirem matérias direcionadas orientado numa doutrina apropriada. Fazem isso, dizem aquilo, e não sei o que, e coisa, observem isso, não sei quantos mais. Agora, com essa orientação do chefe de Estado, quero acreditar que é uma orientação no sentido da pluralidade, no sentido da expansão e da criatividade. Quer dizer, ele chamou a atenção aos senhores jornalistas e principalmente os dirigentes dos órgãos públicos para desenvolverem um jornalismo isento, mas muito profissional. Duralex sedelex, quer dizer, não aquele jornalismo que vai dizer que vai ofender o A, mas vai que às vezes está bem, e vai aplaudir o B, que às vezes está mal. Então, é uma forma de um grande dirigente poder orientar o seu governo. E esse tipo de orientações, nesta caminhada dos primeiros 100 dias que o Presidente da República tem, é um bom começo.
Para o diretor do jornal O País, a abertura dos órgãos de comunicação social públicos para a sociedade vai proporcionar um ambiente de informação agradável para o país. José Calhenga admite que com esta nova perspectiva de informação, os órgãos privados de comunicação social podem ficar mais penalizados por falta de políticas de apoio do Estado angolano.
Se os órgãos públicos se abrirem editorialmente, como se lhes é pedido agora, e se produzirem um noticiário diferente, se abrirem mais para as organizações da sociedade civil e tudo mais, vai ser bom em termos noticiosos, em termos de informação. Isto é ótimo em termos editoriais. Agora, talvez isso também lhes permita até obter mais ganhos em termos de publicidade, por exemplo, quanto maior for a sua aceitação e penetração nas audiências. Agora, o problema está na comunicação social privada, que não é, pode não ser penalizada pela falta de competência ou de qualidade, mas fundamentalmente pela falta de apoio do Estado. O Estado angolano não tem políticas de apoio à comunicação social privada. Ou seja, os órgãos públicos concorrem, por exemplo, para a publicidade, em pé de igualdade com os órgãos privados. Talvez os órgãos públicos devessem repensar tudo isto e avaliar se os órgãos públicos já têm o sustentáculo do Orçamento Geral do Estado, devessem também concorrer no mercado da publicidade, por exemplo. Isto é uma questão que se tem que levantar. Porque aqui se põem várias questões. Por exemplo, nos jornais, nós não produzimos papel em Angola, e, portanto, nem as tintas. Portanto, estamos a ver que a impressão do jornal é obrigatoriamente cara. O papel é importado, o resto das matérias-primas são importadas. Portanto, a partir daí já tem uma dificuldade para os órgãos privados. Depois disso, nós não temos apoio para a distribuição. E a distribuição é cara. Portanto, o jornal que vá daqui a Ongiva, ou a Huila, ou ao Dundo, paga o mesmo preço por quilo que um jornal, que um saco de arroz, ou de outro material qualquer, ou uma peça de automóvel. E, portanto, temos este problema também na capacidade de distribuição. E isto acho que é que estão os grandes problemas da comunicação social privada. As rádios concorrem com a Rádio Nacional, por exemplo, que está estabelecida em todas as províncias, em muitos municípios, e tem o Orçamento de Estado para sustentar a sua atividade e os seus profissionais. As rádios privadas não têm, tal como as televisões. Portanto, acho que a grande questão aqui tem, por um lado, uma boa notícia, que é esta solicitação aos órgãos públicos para que se abram editorialmente em termos de informação. Isso é muito bom. Vai trazer concorrência neste aspecto, mas há uma outra questão, que é a capacidade de chegar ao mercado e de explorar este mercado, em que os órgãos públicos estão em vantagem que não dá para comparar, né?
O diretor do único jornal diário privado do país contraria as informações sobre eventuais limitações da liberdade de imprensa em Angola. José Calhenga defende mais abertura das fontes de informação para revitalizar o jornalismo de investigação no país.
Nós temos a questão de os órgãos públicos terem capacidade de chegar e serem acusados de não abrirem a informação, e aqui esta nova exigência é ótima. Temos depois o problema de termos órgãos de comunicação social privados que têm uma informação muito aberta, muito combativa, mas depois não têm capacidade para chegar a grandes audiências. Este aqui é outro problema. Portanto, a ideia de que em Angola não há liberdade de expressão não é muito verdadeira. Existe. Agora, como é que se faz chegar esta informação a todo lado? Isto é que é, ou seja, como é que se dissemina? Isto é que é diferente. Apesar de tudo, é verdade que, por exemplo, os jornais não produzem todos eles 50, 80 mil exemplares, mas são, acho que já são 18 jornais no fim de semana, por exemplo, e multiplicando, juntando todos eles, já faz um número grande de exemplares. E acho que é por aí. Mas não... Depois há outro problema das fontes. E aí, as fontes, o que o Presidente apelou foi justamente que as fontes do Estado se abrissem mais à comunicação social. Aí sim, é ótimo, vai permitir, vai facilitar o trabalho de investigação, por exemplo, jornalística, e vai permitir obter com mais facilidade informação sobre os negócios do Estado. Isto é importante. Não quer dizer que não se fizesse, porque nos últimos 10 anos, 10, 11, 12, 15 anos, os angolanos sempre foram sabendo das coisas. De uma ou de outra forma, a notícia sempre passou. O que eu creio que as organizações se queixam muito é daquilo que eles percebem que se passa na comunicação social pública, uma suposta pressão aos jornalistas, alguma informação que se julga que poderia passar nos órgãos públicos ou ser tratada de forma diferente e não é, mas isto era normalmente compensado com a comunicação social privada. É privada e independente. Estou muito preocupado com este lado aqui, porque de facto não creio que a abertura dos órgãos públicos sirva para tudo.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos defende que os órgãos de comunicação social, sobretudo públicos, não devem ficar dependentes de quem venha governar o país. Teixeira Cândido aponta vários exemplos que fundamentam a sua afirmação.
Abre-se o espaço para a participação político-partidária. Né? O espaço fica diversificado. O mercado fica mais competitivo. Não é? Mas depois, temos que ver se o estilo de se fazer política vai ser diferente, vai ser concertado. E eu acredito que, numa situação atual, não sejam as melhores estratégias, as melhores saídas para o efeito. Porque a sociedade civil ganhou um espaço muito grande, mas muito grande mesmo. As pessoas conseguem perceber que podem ser representadas por elas mesmas. Portanto, nós temos que perceber que o cidadão que vive no município de Viana, ele se participar como pessoa, ou através de um grupo, de uma cooperativa, de uma associação, temos que ter associações municipais para reivindicarem direitos que não acabam por ver na sua localidade. Eles podem fazer diretamente junto da administração. E não quererão passar, por exemplo, por uma defesa que esteja através de um partido político, seja o porta-voz. Né? Porque os partidos querem ser poder. O povo quer que o governo implemente as políticas públicas, que haja maior abertura, que se respeite a dignidade da pessoa humana, que a economia funcione, que a inflação baixe, que o poder de compra aumente. Portanto, o que o povo quer é isso, que se reduza as assimetrias, o combate à pobreza, o combate à corrupção, como diz o Presidente da República. Portanto, são coisas concretas que o povo quer, uma melhor governação. E isto, se o partido é pela implementar, portanto, vai ficar efetivamente muito mais difícil, na minha opinião, os partidos políticos com assento parlamentar e esses que estão a ser criados, de terem manobras políticas para convencer o povo, porque as situações vão estar resolvidas de forma gradual. Mas eu sou defensor desse potenciar à sociedade civil.
Finalmente, Teixeira Cândido reitera a necessidade de se conferir mais independência aos órgãos de comunicação social.
E nós estamos à espera de sermos recebidos pelo Sr. Ministro da Comunicação Social, estamos à espera de podermos nos encontrar com quem efetivamente decide ou de podermos ser ouvidos com quem decide para apresentarmos este e outras questões, outras preocupações que o sindicato, ou outras reflexões que o sindicato vai fazendo. Uhum. E tem de se entender essa perspectiva, não como uma mera pretensão do sindicato dos jornalistas angolanos, porque a liberdade de imprensa e fundamentalmente os órgãos de comunicação social pública dizem respeito a todos e eles não podem estar ao serviço de quem está no poder. Ou está o MPLA no poder, amanhã pode estar outro partido. E a questão que se coloca, e essa questão coloca-se independentemente de quem seja hoje o governo. Amanhã poderá haver outro partido, mas a perspectiva é continuar. Nós vamos continuar a manter essa nossa percepção crítica. É preciso, efetivamente, conferir independência aos órgãos de comunicação social. E o primeiro e decisivo passo para fazermos isso é retirar a nomeação, é retirar essa competência, essa faculdade da nomeação ao presidente, ao titular do Poder Executivo. A quem poderemos atribuir? Há vários modelos. Podemos encontrar um mecanismo idêntico? Uhum. De Portugal, mas também podemos encontrar, por exemplo, um mecanismo igual ao que adota a África do Sul, que é a nomeação, a indicação feita pelo Parlamento, ouvindo o Presidente da República. Também é outro mecanismo que permite blindar, efetivamente, os órgãos de comunicação social públicos. É essa a nossa perspectiva, é essa a nossa reflexão.
Um outro aspecto também que está a se levantar agora com esta abertura que eventualmente possa existir nos órgãos de comunicação social públicos tem a ver com a convivência, ou seja, o mercado, como é que ele vai se estabelecer, a perspectiva de um novo paradigma, do ponto de vista da concorrência com os órgãos privados. Como é que o sindicato olha nessa perspectiva?
Olha, o sindicato entende que se os órgãos de comunicação social pública efetivamente solidificarem esta abertura, se fizerem um jornalismo que corresponda às expectativas da sociedade, eles vão regular o mercado da comunicação social. Ou seja, as pessoas vão passar a consumir efetivamente aquele jornalismo que é de qualidade. E isso é importante para o país, porque os grandes órgãos, como digo, grandes órgãos, pelo alcance e pela capacidade financeira e pelo número de trabalhadores que têm, os grandes órgãos, que são os órgãos públicos, se efetivamente fizeram um jornalismo que corresponde às expectativas da sociedade, fizeram um jornalismo em que as pessoas vejam refletida uma pluralidade de ideias, pluralidade de vozes, pluralidade de personalidades, não é? O que vai obrigar aos órgãos privados a se reorientarem. Isso significa que os órgãos privados vão ter de poder fazer um jornalismo que supere esses órgãos públicos. E isso vai significar o quê? Um jornalismo melhor. E quando falamos de jornalismo melhor é um trabalho devidamente aturado, um trabalho devidamente realizado, ouvindo as pessoas, todas as sensibilidades que estejam envolvidas numa determinada notícia. Quer dizer, isso vai melhorar o setor da comunicação social. E para nós isso é bom.
Há quem também defenda que já é a altura do próprio Estado também olhar para se prestar um maior apoio à imprensa privada.
Não, isso é de lei. Há 25 anos que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, estou a falar do sindicato porque entendo que tem sido efetivamente a única entidade sem qualquer arrogância, que tem sido a única associação que tem se batido exatamente por isso. Há 25 anos que temos uma lei de imprensa que estabelece efetivamente apoio do Estado ao setor da comunicação social. O que é certo é que o Estado nunca materializou isso. Vamos na terceira lei de imprensa e pela terceira vez a lei de imprensa consagra a necessidade do Estado apoiar o setor da comunicação social, quer ele público, quer privado. O que nós estamos aqui a tentar dizer é que esses apoios não se traduzem necessariamente em dinheiro. podem ser incentivos fiscais, podem ser quaisquer outras medidas que façam com que os custos operacionais dos órgãos de proteção social sejam de tal sorte reduzidos que eles possam canalizar as receitas, fundamentalmente para melhorar a condição social dos profissionais. É essa a nossa perspectiva. E é isso que nós, como digo, vamos tentar transmitir ao Sr. Ministro da Comunicação Social ou a outra entidade ligada à comunicação social, fundamentalmente o Estado, que gera tutela a comunicação social, para fazermos, para ver se conseguimos então materializar nesta gestão do Presidente João Lourenço essa questão, porque não faz sentido. Há 25 anos, todos os outros setores beneficiaram. Quem investe nos vários outros setores tem uma lei de incentivos fiscais. Uhum. Não faz sentido que a comunicação social, sendo estruturante para a democracia do país, não seja apoiada.
Teixeira Cândido, José Calhenga e João Castro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.